A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Boa noite, amiguinhas. Boa noite, amiguinhos. Como dizia a nossa amada e querida Palmeirinha. Infelizmente, nós começamos a semana nos despedindo da vovó do Brasil. Ela nos deixou, mas vai continuar inspirando para sempre o nosso coração, eu tenho certeza disso. Inclusive, ainda hoje nós vamos fazer um carinho na memória da vovó Palmeirinha aqui no programa, então fique ligado. Quero lembrar você que está com a gente aí que hoje nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo TikTok do GNT. Então fica com a gente, tá certo? Eu decreto, a partir de agora, aberta a Semana das Mães, que estão aqui, inclusive, muito bem representadas pela atriz, empresária, videocaster e, claro, mãe da Titi, do Bless e do Zion, Giovanna Eubank. Giovanna Eubank.
Obrigada.
Gente, olha só, os filhos das melhores mães do mundo também estão aqui. Eu tô falando de quem? Tô falando de Francisco Bosco, que é um filho lindo, inteligente.
Eu achei que você ia falar os filhos das mães estão aqui. Mas você deu uma melhorada.
Os filhos, os filhos das melhores mães.
Das
melhores mães. Aqui, ó. Filho lindo de mamãe.
De qual o nome da minha mãe?
Eu não sei o nome da sua mãe porque você nunca me apresentou.
Dona Gilda, ela. Nunca verá mulher como Gilda. Um beijo pra mamãe. E quero falar que Giovanna Eubank, para além de mãe, é das mulheres que mais trabalham nesse Brasil na atualidade. Isso aqui gira um dinheiro.
Falando de só nos dedos tem apartamento
de tutu,
ali, não tem?
Eu tô falando de nota sobre nota, de apresentação, de rede de supermercado. Entendi. Eu tô falando de apresentação. Pode, é um orgulho da nossa família.
Hã? Quem pode, pode.
Quem pode.
Quem pode, pode. Ah, gente, começou. João, por favor, mande um beijo pra Dona Ivanete, minha mãe, que ela também te ama.
Dona Ivanete, parabéns por tudo.
Ou seja, por tudo não sou eu, tá, amor? E eu tenho ele aqui, o amor do meu coração, que fica de frente comigo aqui no gesto carinhoso, fazendo coraçãozinho. Conde Zila,
Conde Zimmermann.
Conde o quê?
Conde Zimmermann.
Gente, ele está fazendo variação do próprio nome. Tá virando o dono da casa. E olha só, gente, que bacana. Enquanto o Brasil está debatendo a regulamentação das redes, o que, que a França está fazendo? Ela está discutindo uma lei para regularizar o conteúdo que os pais postam dos filhos. E aí fica aquela pergunta, né? O que é super exposição e o que é super proteção? Como é que a gente equilibra tudo isso? Faz o seguinte, expõe tudo na hashtag Papo de Segunda no GNT e fala como é que você mostra as suas crias ou você não deixa as suas crias serem mostradas. E aí eu queria saber de você, Jô. Como é que você e o Bruno decidem o que vocês vão colocar nas redes dos três herdeiros de vocês e o que vocês dizem, não, isso aqui não é para as redes, isso é nosso. Como é que rola essa escolha?
Olha, Manuel, isso já foi uma grande questão, assim, entre nós, né? Assim, no início da minha paternidade, da maternidade do Bruno, a gente queria não expor, né, os nossos filhos e queria guardar pra gente, não entendia, a gente demorou a entender, assim, o nosso processo do que é ok expor e o que não. A gente teve, no início, uma reunião com um empresário, assessor, a gente falou, a gente não vai expor mais nada, não vamos postar mais nada, isso é ruim pra gente, ruim pro nosso trabalho, porque as pessoas acabam querendo saber mais dos filhos do que do nosso trabalho, né? E por um mês a gente conseguiu. Depois foi por água abaixo. Porque aí, meu amor...
Vem a mãe coruja, o pai
aí
coruja.
Aí entra a nossa vaidade de mãe e pai, aí sabe? Tá. Eu via as minhas amigas, primas, né? Que não são conhecidas, colocando os filhos lindos, fofos, inteligentes. Eu também queria mostrar como os meus filhos são lindos, fofos, inteligentes e... Então, assim, a gente, obviamente, eu e Bruno, a gente tenta equilibrar, a gente não quer nunca expor eles de uma maneira onde eles se sentiriam mal, acho que a gente pensa nisso antes, e tenta equilibrar, porque existe a nossa vaidade de mãe e pai também.
Uma pergunta, quando parentes tiram foto e tentam expor, você dá aquele toquezinho, ou, não, seguradinha, não pode essa foto, não. Tem essa puxada, assim?
Isso sim. Assim, eu não gosto quando...
Já puxou a orelha?
Já, tá. De amigos, de familiares.
É. Conta quem?
Mentira.
Ó, oh, umas três ou sem dizer?
Mas nisso eu não tenho vergonha, não, de falar, olha, por favor, não posta, sabe? Se eu penso antes de postar e eu tenho essa, tento equilibrar, entender quando pode e quando não, por que a pessoa acha que tem direito de postar os filhos que não são deles, né? Então, eu acho isso muito sério, inclusive.
Não, você passou um processo inteiro, longuíssimo, de debate, de o que, que pode, o que, que não pode. A pessoa vai uma tarde e já mete a carota da criança.
Não, já nem perguntar,
já vai brifando a gente que não tem filho, porque às vezes eu fico com essa dúvida. Minha esposa olha, não é teu filho, não posta.
Exatamente.
Quem gosta muito é, quando encontrar Leandro Emicida, tira uma foto dos filhos
isso.
E posta, que ele adora,
isso.
Ele ama, ele gosta
um problema.
Muito.
Inclusive, nós temos fotos dos seus filhos que a gente gostaria de ver. Aproveitar e te pedir permissão, a gente pode mostrar pra galera.
Foi das minhas
publicadas.
Redes?
Foram publicadas. Então, gente, vamos agora ver Titi, Blaise, Zion, essas lindezas de crianças que eu amo de coração. Roda aí pra gente ver. É doido que quando a gente vê essas fotos e vídeos, a gente vê como o tempo...
Passa muito rápido. Como passa, né?
E aí parece que a nossa cabeça falou o que aconteceu, gente. Imagina pra mim que sou avô já. Que eu olho minha neta tá andando.
Uhum.
Eu vejo que tem uma coisa muito legal. Você tem uma missão de uma educação antirracista, não só dos seus filhos, como dos amigos, da família toda, que precisam entender essa educação antirracista. Até que ponto colocar na internet e trazer as situações que acontecem com seus filhos contribui para isso, John?
As situações, você diz o quê? As situações que a gente já viveu.
Que a gente já viveu, que vocês já viveram, que inclusive
de racismo.
Impactou o mundo inteiro.
Bom, essas situações, na verdade, elas foram expostas, né? Não fomos nós que acabamos expondo a situação. Elas foram expostas por conta da internet.
Sim.
E tudo mais. Eu, obviamente... Se eu pudesse, eu não iria expor essas situações,
uhum.
Né? Mas elas acontecem.
Mas mais que isso, desculpa te interromper, tem uma coisa que eu acho que, mais do que a super exposição, a gente está até falando dessa coisa que rolou em Portugal, mas mais que isso, eu acho que o seu trabalho diário de autoestima, de educação mesmo, de falar, você é um rei, você é fodão, você é legal, você é lindo. Isso é uma educação antirracista.
Sim, aí sim.
Nas pequenas coisas.
É um trabalho árduo, assim, né, Manuel? Você sabe muito bem. São diversas questões, assim, e que eu tenho que aprender, e Bruno também, no dia a dia. Né, meus filhos agora, a Titi está com 9 e Blaise está com 8. Então, eles já começam agora com algumas demandas emocionais e psicológicas, não só relacionadas à cor da pele, mas também à adoção. Então, são diversas questões, assim, que eu fico exausta, assim, emocionalmente, para falar a verdade, né? As pessoas me perguntam, ai, como que é essa educação antirracista, nossa, parabéns. Para mim, não é fácil, é muito difícil, assim. Até porque eu tenho aprendido, eu tenho que estudar para poder ensiná-los no dia a dia, deixá-los fortes, né? É um trabalho, assim, que
você sabe
é muitas vezes muito cansativo, mas que, no final das contas, eu vejo que está dando resultado e os meus filhos são muito orgulhosos, assim, de quem eles são, de onde eles vieram, das suas origens, da sua cor. Mas é um trabalho diário mesmo, assim.
Muito bem feito, diga-se
obrigada,
de passagem.
Mas é verdade,
obrigada.
Mesmo. Eu tenho alguns amigos que comungam comigo do papo de que, muitas vezes, se você não posta a foto do filho na intenção de preservá-lo, porque é isso que a gente... Às vezes, você não fica postando para preservar. Cara, isso dá um problema dentro de casa, porque o filho acha que você não está colocando porque ele está feio, ou porque, para mim, que tenho filho de cores diferentes, eu preciso cuidar muito disso, que, às vezes, o mais escuro acha que... Então, assim, passa por tudo isso, né?
de você ter que ficar controlar a relação com os amigos. Eu preciso educar os meus amigos para os meus amigos daqui a pouco não terem um movimento que soa como racismo. É exaustivo.
É exaustivo, é muito cansativo.
E aí,
mas no final...
vale a pena.
Vale a pena.
Basta, né? Uma risadinha, um abracinho, aquele cheiro
vale
do cangote.
Vale muito a pena, vale muito a pena.
Ô Chico, meu parceiro.
Diga,
meu. A regra da vida é meus filhos, minhas regras? Ou, na verdade, a gente precisa entender quando está sendo abuso, quando um toque de um amigo está dizendo, meu, talvez... essa regra que você está aplicando com o teu filho não é tão legal. Como é que a gente relaciona com isso? Você que também é pai e vive isso.
Sim. Eu queria partir de uma evidência, né? Que essas imagens que a gente viu agora da Giovana, do Bruno com os filhos, assim, isso para mim é lançar amor no mundo. Assim, não tem como ver isso. Eu não conheço o projeto de lei da França, por exemplo, mas isso aí, para mim, as redes são tão tomadas por ódio, maus afetos, algoritmos que promovem maus afetos, né? E você vê isso aí, para mim, é uma coisa boa em si. Dito isso, eu sou muito marcado por uma perspectiva de educação que considera que até um bebê é um sujeito. Assim, até um bebê deve ter uma dignidade de ser escutado. Eu sou radicalmente a favor de uma educação por linguagem, por conversa. Tem essa psicanalista, quem me acompanha aqui já me viu falar dela várias vezes, que é a Françoise Dolto, uma psicanalista francesa do século XX, que acreditava que um bebê de 6 meses deveria participar de uma conversa sobre divórcio. Eu venho dessa escola. Então, de fato, assim, quando eu fui agora na Madá, né, que é a minha filha mais nova, está com 2 anos, quando eu fui educá-la a dormir bem uma noite inteira, eu conversava com ela antes de dormir. Explicava para ela a importância do sono, para ela e para as pessoas da família.
Não quebra minhas pernas.
Mas sim, mas é verdade. Papai precisa trabalhar, mamãe precisa trabalhar. Você precisa dormir para poder o seu corpo ter energia no dia seguinte. E eu sempre colhi com os meus 3 filhos resultados extraordinários nisso. Bom, eu acho que nesse assunto de exposição dos filhos nas redes, tem uma diferença entre filhos muito pequenos, bebês, crianças pequenas, e filhos já um pouco mais velhos, assim. Eu acho que a sua filha é da idade do meu, que eles foram na mesma sala durante 1 ano, né?
É?
Foi, já há bastante tempo.
Ah.
O Lourenço está com 9, vai fazer 10.
É, a Titi também.
Então, o Lourenço e a Yolanda, que vai fazer 11 agora, eles já estão numa idade em que fotos, assim, triviais, coisa de cotidiano, prosaico, ou fotos que a gente fez com clara finalidade social, posamos uma foto, isso aí eu publico sem problema. Outras coisas que eles estão fazendo, que eu acho engraçado, não sei quanto, o Louro estava fazendo uma imitação do Cristiano Ronaldo. Velho, era hilário. Mas eu mostrei para ele e ele falou, papai, não posta. Ele se sentiu...
Sim.
Ele não quis. Então, agora, eu já peço autorização. Por quê? Porque eu acho que uma criança pequena, ela ainda não tem noção do que é intimidade. Ela ainda não tem a consciência de que uma parte da vida dela deve ser preservada da vida social dos outros,
muita
entendeu?
Muita gente não tem, sabia?
Muita gente não tem até o fim da vida. Tudo bem, mas eu não posso fazer nada por
isso
ela.
Aqui.
Não posso fazer nada por ela.
Estão ganhando dinheiro, estão ganhando dinheiro. Mas...
É verdade. Bom, sorte dela.
Sorte dela.
Mas chega uma certa idade que a criança começa a construir uma noção de intimidade, já constrói uma vida social própria, com seus próprios amigos.
Sim.
As redes sociais começam a entrar nesse meio, e aí eu acho que a gente muda um pouquinho a política. Então, a minha política é diferente. Quem quiser ver minha rede, por exemplo, hoje eu posto mais foto, muito mais foto da Madá, vídeo da Madá, do que da Yoyo e do Louro. Outro dia, a Yoyo até reclamou. Entrou no meu Instagram e falou, tem muita coisa da Madá.
Eu falei, isso, né?
Ainda tem que lidar, como o Manuel falou.
Exato.
Mas eu expliquei para ela, falei, meu amor, você já está grande, você tem amigos que já têm rede social, então eu te pergunto.
É.
Mas se você quiser que eu poste, eu vou amar, vamos fazer.
Que julgamento é esse que você ouve da Yolanda e de mim?
Vocês são amores. Duas crianças muito parecidas.
É, cara, que são crianças, né, que regulam aí. Olha só, você que está acompanhando a gente aí, que está assistindo pelo YouTube, pelo TikTok, vamos fazer o seguinte. A gente vai se despedir agora. Eu sei que você estava ansiosamente esperando a dancinha que o João ia fazer. Mas vamos fazer o seguinte, continua acompanhando a gente pela... Não faz a dança, porque só depois, porque eles, senão eles não
mas
vão...
Mas depois vai acabar. Tipo,
não, mas aí...
vem para televisão.
Exatamente, eles têm que ir para a TV. Fala o seguinte, ó, acompanha pela TV e pelo Globoplay, no mais canais ao vivo, que eu prometo a você que eu vou fazer um pix para o João fazer essa tal dessa dancinha. Fica com a gente também lá, tá? Corre para a TV que a gente acompanha por lá, porque é importante. Meu amigo Condizila, eu queria ver com você que, por exemplo, várias pessoas dizem que o funk, ele é acusado de deseducar crianças, porque quando você vê, tem uma criança fazendo uma dancinha e tal, não sei o quê. E você conhece essa indústria, você sabe a paixão que, inclusive, o funk desperta nas crianças. Como é que você vê essa crítica, por exemplo, quando tem uma mamãe ensinando a filhinha dançar funk? Você acha que é uma conexão que está rolando ali, super legal? Ou você acha que tem uma coisa diferente nisso aí?
Acho que a gente consegue identificar a intenção das coisas, né? A câmera, ela acaba captando o que a gente faz. Se você está sorrindo com um semblante um pouco triste, um pouco com raiva, naturalmente você vai captar aquilo ali. E aí teve uma passagem, cara, mudando de pato para ganso, assim, mas só para ilustrar um pouco essa conversa, eu fui no Cocobongo. Sabe? Aquela boate lá no México.
Não sei, né?
Tem uma boate no México.
Não tenho saído do México, Godzilla. Quando eu tô indo pro México, eu tô mais indo pra praia.
E aí, cara, tinha algumas bailarinas ali dançando com uma roupa um pouco curta. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é arte. Isso aqui eu não tô vendo erotismo, sexismo nisso aqui. Por que que os clipes que a gente tem feito têm dado essa conotação, né? Eu acho que é muito a intenção. Agora, voltando um pouco para as mamães aí que estão ensinando as coreografias para os filhos, e aí falando de coreografia, eu acho que a gente consegue estender esse papo, que é muito... Eu gosto muito disso também, do porquê que a gente dança também, né? A gente dança também para tentar ser um bicho maior do que o nosso predador. Então, a dança também tem toda a questão de você fazer uma coreografia e várias outras pessoas imitarem essa coreografia para se tornar um bicho muito maior, né? Mas aqui voltando para as mamães, acho que é muito da intenção. A mamãe não tem o interesse em passar essa mensagem sexual para a filha. Então, o você funk acaba pagando essa conta, mas tem uma questão aí também muito da juventude. A juventude tem energia para fazer muita coisa, tem energia para fazer muita coisa boa, mas também tem energia para fazer muita coisa ruim e acaba associando isso com a faixa etária. Mas o funk não merece levar esse título, não. Não concordo,
concordo com você.
Essa visão.
E se tem amor envolvido, aí só tem que pensar em expor. Meu amigo João, tem coisas que são fofuras, tem coisa que causa irritação. Qual o tipo de conteúdo, assim, você que tem amigos, que tem filhos, você curte ver? E qual o tipo de conteúdo você fala, cara, isso aí merecia ser denunciado, que você não curti, não?
Cara, eu assim, como diz Francisco, fui o último na porrinha, então é meio tudo que foi dito, assim. Eu acho que a gente tem que parar de ficar apontando o dedo, a realidade é essa. Eu acho que o amor, a gente tem... Perfeito, o que você falou é muito o que eu penso. A gente tem vaidade no amor, né? Quando a gente ama uma coisa ou alguém ou uma situação, a gente quer gritar para o mundo, a gente quer mostrar, a gente quer mostrar o quão orgulhoso a gente é. E eu acho que as pessoas, assim, ó, filho e cachorro, desculpa, Brasil.
Eita.
Eu não tenho filho, eu tenho cachorro. Mas eu sei como é que bate. Quando você vê aquele cachorrinho ali fazendo aquele negócio, você tira aquela foto e você quer compartilhar. Com o filho deve ser tipo a mesma coisa. É assim que eu penso. Mas a realidade é que eu acho que qualquer coisa vale. Se for amor, se for legal, se não... isso um pouco de não expor a criança, coisas básicas como o corpo da criança ser protegido.
Sim. Isso, aliás, é uma coisa importante como, mesmo.
É, porque tem doente na internet, maluco, que qualquer coisa já...
Uma vez eu postei uma foto da Yoyo, desculpa, João, assim, a Yoyo tinha, sei lá, 2 anos. Eu tava de calcinha, brincando, biquíni, sei lá, só com a parte de baixo. Postei uma foto, uma amiga minha que é advogada, na hora me ligou e falou, cara...
Tira.
É. Isso aí para, às vezes, na rede internacional de pedofilia.
Então, preservando o corpo da criança e preservando a intimidade da criança quando ela já consegue se comunicar nesse sentido, eu acho que um pai que sabe julgar o quanto de açúcar a criança pode comer, ou quanto ela deve brincar, ou quanta tela ela pode consumir, numa medida saudável, poste o quanto quiser. Eu vou falar a frase... que eu já tanto me retorno. O mundo tá muito chato, gente. Vai procurar o que fazer. Vai ficar denunciando mãe que tá postando filho. Deixa o filho. Outro dia, um vagabundo processou o pai e a mãe na França. Processou.
Por causa de quê?
Porque os pais postaram ele.
O menino da foto da capa do Nirvana também, né?
É, não, mas esse queria ganhar um dinheiro. Queria defender o carvão.
Que era o que ele estava fazendo na capa.
Já desde cedo. Já desde cedo estava correndo atrás dessa bola. Eu acho que isso, acho que cada um sabe do seu filho. Se ele tem noção de como educar, ele tem noção de como postar seu filho.
E eu acho que pais também têm essa função. Eu tenho um filho de 18 anos que... Às vezes eu, como pai e como avô da menina, às vezes eu tenho que dar o toque para ele. Filho, acho que não.
O quê?
Às vezes ele tem uma foto que ele quer postar. Eu, como pai, que já vivi um pouco mais, ele é pai recente, é um adolescente.
Ah, ele com o filho dele.
Exato, com a filha dele, a Lu, eu falo, filho, acho que essa foto não. Então, assim, acho que nós que somos avós dessas outras crianças e pai desses filhos que são pais, às vezes vale trocar uma ideia também, porque tem muito pai novo por aí que não tem essa vivência, entendeu? Porque tem gente que é pai novo.
Mas também, no fim das contas, ele vai postar o que ele quiser.
É, vai postar o que ele quiser. Levando em consideração que, assim, avô é uma coisa delicada, Joãozinho. Avô, eu dou o show, eu sou o avô de dar show. Pô, que é isso? Você tá louco? Minha neta, cara, tá maluco. Gil, a gente tá falando muito do que a gente posta dos filhos, mas existe o caminho contrário, que nossos filhos recebem, que é uma luta você conseguir fazer essa triagem. Você coloca filtro na internet, não sei o quê. Como é que você controla o que eles estão recebendo, levando em consideração que vocês também bombam na internet, né?
Bom, os meus filhos, em específico, eles não têm redes sociais, eles não usam redes sociais. E eu vou tentar manter isso até o máximo que eu puder.
Hã? Pedem?
Pedem. Obviamente, porque os amigos
já tem
continha no TikTok, no Instagram. Então, é difícil também a gente, né?
Isolar.
Exato. Então, eu deixo eles verem alguma coisa quando estão ao meu lado. E normalmente a gente deixa 1 hora por dia no sábado e 1 hora no domingo. E depois a gente quer viver ao ar livre, brincar, fazer brincadeiras. Então tem que distrair bastante para que não queiram pegar o tablet, pegar o celular. Mas foi uma coisa que eu e Bruno decidimos juntos, que eles não teriam redes e não ficariam nos aparelhos por muito tempo. Mas eu não consigo também controlar quando eles estão na casa de amigos, por exemplo. Né? Graças a Deus, eu tenho uma troca muito legal com os meus filhos mais velhos, a Titi e o Blaise. Então, eles me contam muito do que acontece na casa dos amigos. E aí, a gente começa um diálogo de, isso que você assistiu, filho, não é legal, não é pra tua idade. Existem etapas, né? Então, se existe o YouTube Kids, filhão, é porque
é
pra sua idade, tem uma razão. Né? Então, se você começar a assistir coisas, por exemplo, de medo, você vai começar a ter medo de ir ao banheiro sozinho. Você acha normal para um menino de 8 anos? Não, né? Então tá. Então a mesma coisa é para esse assunto aqui. Então a gente tem muito diálogo com as crianças e a gente está sempre de olho no que eles estão vendo. Agora, de casa para fora, eu fico mais tensa, mas eles ainda trocam muito comigo. Então eu consigo controlar, mas eu morro de medo quando começarem a ter acesso a tudo, porque hoje em dia, essa geração, né, que acha que os valores são likes e views, é muito perigoso as crianças entenderem Nossa, o meu valor tá aqui.
Agora, sim, papo aqui de pai para mãe, que quem passa as mesmas coisas, né? Eu acho que uma educação como a que você está dando, que é a que eu procuro dar também, no sentido de responsabilizar o outro, quando você educa, conversa, faz com que a criança entenda, quando ela está fora do seu ambiente, a tendência é que ela reproduza o comportamento que ela tem perto de você, eu acho, entendeu? Tudo bem, a atração do amigo, do grupo, também pode ser forte, né? Mas, assim, é diferente de quando você meramente ordena. Não pode ver. Por quê? Porque não pode. Aí você não forma uma pessoa responsável. E como ela não entende por que ela não pode, a tendência é que quando ela sai do ambiente da ordem, ela vai fazer o que ela no ambiente da ordem ela não pode. Mas não é o caso do que você está fazendo. É. Eu tenho muita confiança. Por exemplo, muitos pediatras recomendam que você tenha... Ih, vou até falar uma coisa agora que as pessoas não vão gostar. Que você tenha senha do filho, não sei o quê. Meus dois filhos não têm redes sociais, eu não sei o WhatsApp para falar com a família e tal. Mas cada um tem um tablet, assim, para ver um pouquinho de filme em casa. Eu não... Eles veem YouTube, eu não sei. De tempos em tempos, eu converso com eles. Falo, ó, a internet é um ambiente assim, assado. Claro. Eu confio em vocês, vocês têm que ver conteúdo, tal, não sei o quê. Mas eu não fico ali monitorando. Agora, tenho plena confiança de que eles se autorregulam, porque é uma educação baseada em responsabilidade.
Aconteceu recentemente, acho que faz umas 3 semanas, o Bless foi dormir na casa do meu pai e da minha mãe, porque lá eles ficam mais liberados, claro, né? Então ele pediu o celular do meu pai emprestado e no dia seguinte o meu pai veio e falou, Joe, olha aqui o que o Bless estava vendo no meu celular. Não vou falar o que, que é, mas era uma coisa que não é para a idade dele de jeito nenhum. O Bless tem 8 anos. E aí eu vi aquilo e eu pensei, puta que pariu, como é que eu vou conversar com ele sobre isso? O Bruno estava viajando, eu falei, vamos lá, vou ter que conversar. Filhão, olha só, senta aqui, vamos conversar. Eu vi o que você estava vendo no celular do nono, aí ele já começou a chorar. Aí eu falei, filho, eu só quero conversar com você para te explicar o porquê que você não pode ver isso, né? E que veio aquela conversa das etapas que eu falei agora há pouco para vocês. Isso aqui não é para sua idade. Quando você tiver tantos anos, você vai começar a fazer isso. Depois você vai fazer isso, depois... Então, tudo tem uma idade. Assim como quando você vai dirigir, você só pode dirigir com 18 anos. O YouTube adulto, você só vai poder ver quando você tiver 18 anos também.
Ele, inclusive, pergunta... Tudo pergunta, você tem 18 anos?
Exato. E aí ele começou a chorar, e não parava de chorar. Eu falei, filho, você tá bravo com a mamãe? Você tá triste com a mamãe? O que que tá acontecendo? Ele falou, não, eu tô muito decepcionado. Eu falei, mas você tá decepcionado comigo, amor? Por quê? Ele falou, não, mamãe, eu tô decepcionado comigo. Porque você já tinha me falado isso e eu fiz mesmo assim. Aí eu falei, mas por que que você fez isso? Seus amigos assistem? Você ficou curioso? Ele falou, sim, alguns amigos assistem. Aí eu falei, bom, mas não precisa ficar decepcionado com você. É importante que você tenha entendido e a gente entender esses sentimentos. Né?
Aí, então, aí o problema virou uma outra coisa que não é mais ele ter visto.
Não,
o problema
foi a decepção da gente ter essa troca sempre. E ele não ter vindo, de repente, me perguntar ou perguntado se podia ver e ter visto escondido, sendo que a gente tem tanta troca e liberdade.
E olha só, nesse mês das mães, a gente vai homenagear uma mãe, uma avó, uma bisavó que é bisavó de todos nós. Eu estou falando da vovó Palmirinha, ela que mora no nosso coração. O último trabalho dela na TV, aliás, foi aqui no GNT como jurada do Chefe ao Pé do Ouvido. Dá só uma olhadinha e aquece o coração com a nossa vovó Palmirinha. Vamos lá.
Oi, amiguinha. Oi, amiguinha. Oi, amiguinha.
Palmirinha. Essa mulher, essa cozinha de mão cheia, que influenciou tantos jovens na cozinha brasileira, que influenciou tantas pessoas. Uma mulher com sensibilidade, com muito amor e paixão pela gastronomia. Essa cozinha de família, essa cozinha de casa, que a gente tanto ama. A gente vai sentir saudade.
Para mim, a Palmirinha foi a grande influencer de empreendedorismo feminino, porque numa época que isso não era nem assunto, ela influenciou, impactou a vida de milhares de mulheres que iam atrás das receitas dela justamente para vender salgadinho. Até porque foi assim que ela criou as 3 filhas dela, né? E não é pouca coisa você dar esse tipo de liberdade, a liberdade econômica para, eu falei milhares, mas milhões de mulheres brasileiras.
Olha, o meu sonho tá se realizando. As pessoas que eu gosto estão vindo a mim. Eu tô com essa pessoa maravilhosa que eu amo ela de paixão. Acabei de assistir ela ontem comendo uma torta deliciosa. Tava boa?
Tava maravilhosa, maravilhosa.
Tava daqui, ó.
Tava daqui, pobrinha.
Tive a honra de conhecê-la. Tive a honra de pedir a bênção a ela. E hoje o meu desejo é que Nossa Senhora receba ela com todas as honras de uma mulher que teve missão na vida, teve missão nessa terra.
Palmeirinha, como eu te amo, como você mudou essa gastronomia, como você fez mulheres como eu também, que tiveram relações abusivas, ter coragem de deixar os seus companheiros trastes e vir pra frente, lutar, sustentar os seus filhos vendendo comida.
Dá cara pra bater pro pessoal, pra criar coragem, não ficar sofrendo a vida inteira num casamento e não ter coragem de fazer alguma coisa. Você sabe fazer alguma coisa, até uma polenta com frango você pode fazer e vender, não é?
É verdade.
É isso aí, né, minha gente linda do coração? Estamos de volta com o nosso querido Papo de Segunda. Obviamente, quem tem mamãe aqui, nós já estamos falando sobre filhos, a vida, como acontece. E essa semana, a gente quer fazer um debate muito importante, porque, né, começando todo esse período das mães, em que a gente fala que as nossas mães são maravilhosas, são isso, são aquilo. E sobre o mito da mãe guerreira, essa mãe que ela é tudo no mundo. Quando é que o elogio é elogio de verdade? E quando esse elogio é tirar o direito dessa mulher de falhar, de investir a energia dela em outras partes da vida, será que isso acontece? Já aconteceu com você, que é a mamãe que está aí do lado? A sua esposa já falou sobre isso com você? Comenta com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT, eu acho que é importante. Giovana, volta e meia vem o papo de guerreira, incansável, anjo da vida. E aí começa a colocar... Quando é que o elogio... ele pesa pra você e você fala, gente, obrigado, obrigado, esse elogio não, porque, ó, tá me tirando do sério.
É, acho que são esses elogios e vários outros, né? Guerreira. Essa palavra guerreira, eu não quero ser guerreira.
Não.
Eu quero tranquilidade, eu não quero ter que dar conta de tudo, sabe? Eu tenho feito um movimento muito recente na minha vida, assim, de ter coragem de dizer que eu sou imperfeita e que eu erro o tempo todo, né? E que eu não vou dar conta das demandas emocionais, psicológicas, acadêmicas dos meus três filhos e nem do meu marido e nem do meu trabalho e nem das minhas amigas. Eu não vou dar conta. Ninguém humanamente vai dar conta. E tá tudo certo.
Mas dá.
Não dou. Não dou, amor.
Tá todo mundo bem criado.
Olha, eu vou.
A carreira bombando, família feliz.
Seja mãe ou morra tentando.
Nas redes, né? Nas redes.
Nas redes.
Eu recentemente, eu tive crise de ansiedade por conta de todas essas demandas. E que tá tudo bem. Assim, eu vou até contar uma história aqui que eu nunca contei em lugar nenhum. Mas na pandemia... Porque essa pressão vem muito pra cima das mulheres, né? Me desculpem vocês. Sim. Mas essa pressão não bate em vocês. Se vocês estão trabalhando, ninguém vai perguntar, mas e teu filho? Você deixou com babá? Ou então, se você tiver... Você não, que você não tem filho. Ou então você...
Não, não que a gente saiba ainda.
Não, por enquanto... Ou então, se você estiver passeando com o teu filho no parque, vão falar, nossa, que paizão, né? Olha, tá no meio da tarde passeando no parque. E não vão falar, pô, essa mulher não trabalha, ela tá o dia inteiro com a criança, né? Então, na pandemia, eu tinha acabado de ter o Zaya, então eu tava com duas crianças em escola online, né, tendo aula online, eu tava com um bebê amamentando, numa loucura com as demandas emocionais das crianças mais velhas que não estavam vendo os amigos, não estavam podendo sair de casa, queriam ficar no celular, queriam ficar na televisão, e eu não queria que isso acontecesse. Com um bebê, o Bruno estava há 2 meses gravando um filme fora, e eu tinha acabado de ser convidada para apresentar um programa numa plataforma de streaming, um programa maravilhoso que foi pensado em mim, comigo, e eu comecei a ter crises de ansiedade nesse momento da minha vida. E aí, eu fui muito sincera com a direção, eu falei, cara, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Eu quero muito fazer, é um programa que a gente pensou junto e que seria muito bom para minha carreira, mas eu não tô conseguindo. Eu preciso que o meu parceiro divida comigo essas demandas e eu vou viajar, eu vou para perto de onde ele está, porque na época eu não tinha passaporte europeu e não podia viajar na pandemia, enfim. Eu tive que ficava em Portugal. O Bruno ficava em Madrid e ele vinha nos finais de semana para me ajudar nas demandas das crianças, porque eu não dei conta. Uhum. Eu entrei em parafuso, eu não consegui. Mas essa cobrança não vem para os homens como vem para a gente. Essa cobrança de ter que fazer certo, de ter que... Não. Sabe? É pesado demais para a gente. Então, eu não quero ser a guerreira. Eu quero ser a mãe que chora, que não tá afim de brincar com o filho um dia. Mamãe vem brincar, ai, hoje eu não tô afim, eu não quero. Não quero brincar, hoje eu quero ler meu livro, sabe? E não ter vergonha de falar isso. Porque é uma vergonha uma mãe falar que, ai, não tô afim de brincar com meu filho, quero ler meu livro, sabe? Enquanto o pai nunca é questionado numa situação dessa, sabe? Então, esses elogios, falsos elogios, são cansativos pra cacete. E eu tô sempre exausta. Eu não dou conta, não, João. Não dou conta. Nem um dia da minha vida eu dou conta de tudo, assim.
Sabe que eu já vi? Eu acho que ninguém
fala,
dá conta,
né? Não dá.
Falar é importante. Sabe que eu já vi a Dinora não querendo brincar com as crianças? E na hora, eu confesso que bateu esquisito. Aí eu dei uma respirada e peguei, entendeu? E eu vi que ela também sentiu uma dor em dizer que não queria brincar. E aí eu fui com eles pro quintal e tal, não sei o quê. E aí ela voltou pro joguinho do celular dela e tal. Porque ainda é um lugar de autocobrança e de...
E culpa. Cobrança, culpa, né? É feio, será?
Não,
é
depois eu entendi
brincar
que não.
Com o filho num momento que o filho tá pedindo, sabe? A gente... Eu acho que tem isso de quando a gente se transforma em mãe, quando a gente... exerce a maternidade de acharem que a gente tem que amar aquilo o tempo todo, né? E às vezes a gente não tá afim, né? E existem mães que amam a maternidade, mães que não, mães que se realizam trabalhando e maternando, mães que se realizam só maternando, pessoas que se realizam só trabalhando, né? Então, existe essa coisa de querer colocar a mãe sempre nessa caixa de... Como é lindo a maternidade.
Às
Nem
vezes
sempre
não é.
É.
Às vezes não é. Checo, a gente tem muito esse mito dessa mãe perfeita, né? Que fica na cabeça, não, minha mãe, entendeu? E quando essa mãe foge desse estereótipo, parece que causa um choque. Falo porque eu já vivi isso, tanto quanto o marido, quanto o filho. Essa necessidade, ela mora muito em cima desse medo de ficar desamparado caso ela não seja essa pessoa. De onde vem essa necessidade de mãe perfeita?
Giovana deu um depoimento lindo agora, né? E com muito tomado de afeto, né? Que você vê que é verdade. Não, você vê a verdade da coisa, né? E, cara, isso que você falou, vou chegar lá, tá, Manuel? Mas de brincar com o filho, de não querer brincar com o filho, assim. Eu tenho para mim que a maior lição da obra do Freud, que eu acho que é sobre quem eu mais falo aqui, é a ponto de as pessoas estarem achando que eu sou psicanalista, hein, gente? Eu não sou psicanalista. Tem gente me pedindo, perguntando se eu tenho horário.
Eu queria saber se você tinha.
Eu tenho 3 filhos e o João.
Toda segunda, 10h30.
3 filhos
e o João. Exatamente. Eu não sou psicanalista. Mas sou um leitor de psicanálise. E para mim, a maior lição da obra do Freud é que as relações humanas são ambíguas. Quanto mais fortes, mais ambíguas. Para mim, quase todo mundo que é pai ou mãe é muito marcado pela experiência da ambiguidade, uhum, da paternidade ou da maternidade. Porque, ao mesmo tempo, é quem a gente mais ama, mas é quem mais exige de nós. Então, coloca em xeque aquilo que nos é muito caro também. Alguns mais, outros menos, né? Uhum. João, como você falou, assim, tem gente que tem muito um desejo pelo trabalho. Tantas pessoas que não têm muito. Mas, assim, para pessoas que são muito zelosas da sua autonomia, que têm um desejo que também se realiza no mundo, que se realiza no trabalho, criança é sempre uma coisa ambígua. Porque certamente vai ser o sujeito que você mais ama. Mas também é o sujeito que vai mais te privar das outras verdade. Coisas que você ama. E aí entra a questão desses rótulos que dão à maternidade. E como a Giovana está falando, não à paternidade, mas à maternidade. Guerreira, o João falou uma outra expressão também, esqueci agora, o negócio da santificação da mãe.
Perfeitona,
essas coisas. Eu chamo isso de controle pelo narcisismo. Eu acho assim, né? É uma forma astuciosa de você controlar o comportamento do outro. De onde é que surgiu essa imagem da mãe guerreira, da mãe santa? Surgiu de uma ideologia patriarcal, porque a quem interessa que a mãe se veja como santa, como perfeita? Interessa aos homens, uhum, que querem que as mães fiquem em casa exclusivamente cuidando dos filhos, uhum, enquanto eles podem fazer outras coisas. E como é que você pode fazer isso de uma maneira muito astuciosa? E isso é a dinâmica da ideologia. A ideologia, ela funciona assim. Você coloca um discurso na sociedade, esse discurso vem de um grupo social dominante e faz com que as pessoas assimilem aquilo. Então, as mulheres assimilam que isso, o feminismo tem desconstruído isso largamente, né?
Claro.
Mas ainda pega, como a gente está vendo. Ainda pega, porque boa parte da sociedade ainda reproduz. Então, na verdade, assim, você está assimilando um discurso que não interessa ao seu desejo. Uhum. Interessa ao desejo de quem produziu o discurso, né? A gente precisa continuar um movimento de desconstrução, de culpabilização e de ansiedade que atinge muitas mulheres, né?
Tem esse negócio meu letramento sobre maternidade não é muito extenso. E quando eu até falei assim, mas você é perfeita, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, assim como todos nós só sabemos ser humanos. Uhum. O resto não dá para fazer. Essa pressão que você falou, eu identifico. Esse encarceramento através de uma palavra, quando eu digo guerreira, você tem que ser guerreira, você tem que aguentar, engolir o choro e brincar mesmo quando você não quer. Uhum. Claro, eu entendo isso, mas tirando a parte da discussão, da pauta, eu acho que tanto a mãe quanto um pai, o pai, eu digo, o pai que cumpre as suas responsabilidades como pai, que é 50% do babado, mesmo tendo a parte da amamentação, que, enfim, uhum, é uma coisa que quando a mulher tem leite e tal e está afim de fazer, é uma parte que só ela pode fazer. Mas quando eu vejo um casal tendo um filho, a palavra guerreiros não sai da minha cabeça, porque realmente é uma guerra. Aquilo ali é um negócio que você fala... O Caíto veio aqui e falou maravilhoso, que toda vez que alguém posta uma criança nascendo, ele fala, quem dormiu, dormiu. Porra! Bicho, vocês não dormem, vocês ficam lá. E é isso. E não dorme com um, mas no dia seguinte tem que falar com outro que viu o vídeo errado.
Exato.
E depois a outra, que a escola não foi. E aí depois com a mãe sua que tá com os problemas e o marido que não sei o quê.
Não vamos
Meu
mentir.
Meu Deus do céu.
Hoje, Analisa.
Porque a vida não para, né?
Não
o teu
para.
Trabalho não para. O teu... Porque se você pudesse ter um bebezinho e falar assim, bom, agora vou cuidar desse bebê. Já ia ser difícil. Mas, ainda assim, só que a vida não pede licença.
Não.
A vida vai correndo. E aí, vai.
Não, desculpa. Vai.
Não, vai. Tô vendo
isso. Isso, não vamos mentir pra você. É isso mesmo.
É isso mesmo.
Hoje eu tava gravando um vídeo sobre paternidade e tal, não sei o quê. E tava cuidando da Madá ao mesmo tempo. E a Ana tava me filmando. E a Madá, que agora desfraudou...
Hã? Filmando como assim?
Eu tenho trabalhos que você não sabe, tá? Eu queria te falar isso.
Que
você...
tipo de trabalho?
E a Madá tá usando a privadinha dela. Então ela faz o cocô dela e fala, papai, pra eu ir lá limpar. E eu fazendo o vídeo, e ela começa a gritar. Papai, papai.
Aquele que você já tinha acertado bastante coisa no vídeo, já tava quase terminando.
Cara, mas quando terminou, a Ana falou, puta, vazou e tal. Eu falei, caramba, de repente pode ser interessante, sabia? Porque é isso.
É.
Eu gravando o vídeo sobre paternidade e tal, e ela lá, papai, papai. Essa é a vida.
Mas é isso, por isso que eu acho que quando eu falei assim, tá dando certo, é porque tá. Você dá conta é porque você dá. Você não vai dar conta de tudo. Uhum. Impossível, ninguém vai. Agora, as crianças estão felizes, estão amando, estão sentindo amadas, estão ali fazendo a vida delas. Isso é o que dá para fazer.
É.
Mais que isso, não dá. Mais que isso, ninguém faz. Uns fazem um pouquinho mais, outros fazem um pouquinho menos. Mas no meu caso, a minha você estava falando de ninguém cobra, não sei o que, ninguém cobra essa presença do pai e cobram muito da mãe. E sabe que quando eu mesmo julgando a minha mãe, uma vez eu me peguei assim, porque minha mãe me teve muito jovem.
Aham. Uhum.
E foi uma mãe muito diferente. Uma mãe que tinha coisas incríveis, tem coisas incríveis. Me ensinou a olhar o mundo de uma maneira que só ela me ensinou a olhar o mundo. Mas a minha mãe, ela, como era muito jovem, precisava viver a vida dela. Algumas coisas. Ela estava lá, mas ela também precisava viver outros lados. Ter os desejos dela. E minha mãe sempre foi uma mulher muito moderna, muito à frente do seu tempo. Então ela foi, ela queria namorar. Ela queria fazer outras coisas. E eu puni internamente ela muitos anos por causa disso. Nada com um confronto direto, mas puni ela muito tempo. E uma vez eu tive essa iluminação. Alguém tocou no meu ombro e falou assim, se seu pai tivesse a mesma vida, você chamaria ele de mau pai ou chamaria ele de romântico, de que viveu a sua vida, que foi lá e fez suas coisas? E é impressionante.
É.
E aí você vê como o machismo estrutural é realmente introjetado na nossa existência, até quando a gente está julgando essa pessoa tão importante que é a nossa própria mãe. Né? Se o meu pai, que é um cara que, enfim, amei loucamente, amo até hoje, mas é um cara que saía, bebia, fazia festa e nunca ninguém questionou ele como mau pai.
É.
Ao contrário, falavam, levava o filho pro bar. Imagina se fosse minha mãe levando o filho pro bar. Ia falar essa bêbada desgraçada que leva a criança pro bar. Então, é isso.
Ainda mais hoje, na era da rede social, né?
Isso é tão introjetado que às vezes até nós, mulheres, a gente não sabe até que ponto, assim, porque nós estamos atentas o tempo todo, assim, as emoções, a tudo que está acontecendo com os nossos filhos. Eu sei pelo olhar, eu sei pelo andar, eu sei por um gesto quando está acontecendo alguma coisa com os meus filhos. E eu vejo que o Bruno já não. O Bruno não tem essa sensibilidade, assim, de ver no olhar, de ver no gesto, que tem alguma coisa acontecendo. E aí, às vezes, eu me pego pensando também, até que ponto, né, foi essa educação dele, essa estrutura machista que a gente vive, que fez com que ele crescesse assim, não tivesse esse olhar e essa sensibilidade, ou até que ponto, de fato, eu, mulher, tenho mais sensibilidade para ver essas nuances, sabe? Então, muitas vezes eu me pego me perguntando, será que é uma coisa de sensibilidade minha de mulher ou é porque ele foi educado assim dessa maneira e não conseguiu ainda acessar isso?
Mas aí que tá, às vezes, cara, é só pessoa mesmo, às vezes. Eu sei que tem a questão de gênero e tal, mas, por exemplo, em casa essa conexão com as crianças de saber pelo olhar, pelo tom de voz, é minha. E aí não é porque... Não, mas é porque eu... Tem uma parada com audição que é muito minha e as crianças são minhas, eu sou você entendeu?
Mas você é um em um milhão.
Mas eu acho que eu não sei se isso...
Me desculpem os mais que têm essa sensibilidade, mas a grande maioria...
Sim, assim... porque, assim, claro, eu me condicionei a ter esse olhar também e não é por querer ser legal, não, mas é porque nos meus primeiros filhos eu fui um pai que eu não me orgulho tanto de ter sido. Eu acho que eu fui um péssimo pai dos primeiros filhos, tanto que os mais velhos me odeiam, me amam, mas me odeiam, como qualquer filho adolescente. Mas,
mesmo os que te amam, mesmo os que te amam, te odeiam também. Em algum lugar. Eu sempre te dizer, tá?
E vão odiar, né?
É construtivo.
É construtivo isso, né?
Tem que ser assim.
Mas eu digo a você assim, eu gosto desse olharzinho assim e não me acho invadindo o lugar da Dinorá. Eu gosto, por exemplo, quando ela vira e diz, ó, fica aí que eu vou fazer outra coisa. E eu acho que isso é bonito. E eu acho tão legal, porque ela me deixa, né, ficar só comigo.
Esses dias eu vi um vídeo na internet que acho que reflete um pouco isso que vocês estão falando. Que era uma mãe falando assim, meu marido queria tanto ter filhos. E pediu pra eu realizar o sonho dele de ser pai. E aí tem três crianças pulando assim atrás. Aí, e o seu sonho, qual que é? Meu sonho também é ser pai.
Que esse é o sonho. Mas é estranho essas relações, assim, e as ausências também, né? Uhum. Porque quando você vira pai, você começa a se dar conta também das dificuldades que a sua mãe teve para exercer essas doações. Eu sou filho de mãe solo, uhum. Então eu entendo que para ela deve ter sido uma doideira. Hoje eu valorizo muito mais, porque ser mãe... Falando em ser mãe, Conde, tem um assunto assim, que eu queria puxar contigo... que a gente morre de medo de falar contigo, assim, eu sei que você é muito carinhoso, mas a gente morre de medo porque você perdeu a sua mamãe muito cedo, né? Você perdeu a sua mamãe muito cedo. E assim, você já parou para ficar pensando como é que foi para ela saber que ela não estaria aqui para cuidar ou para ver você virar esse cara maravilhoso que você conheceu? Você acha que ela estava preparada para isso? Como é que você acha que foi para ela?
Cara, obrigado por essa pergunta, porque... Primeiro, queria dar os parabéns para minha vovó, uhum. Dona Alcina, que completa hoje 93 anos de idade. Mãe da minha mãe.
Ontem agora já tremeu, né?
Ontem já tremeu no baile da Dona Alcina. E aí ontem tinha umas amigas da minha avó lá e falou assim, poxa, queria que a sua mãe estivesse aqui para poder desfrutar disso aqui com a gente. Aí eu falei, acho que se ela estivesse aqui, não ia dar essa oportunidade da gente poder construir isso aqui, né? E aí eu posso te explicar isso de algumas maneiras diferentes, assim. Primeiro, eu vou falar uma rapidinha aqui. No dia do... Minha mãe ficou 10 dias em coma, na UTI, em coma espontâneo. E aí eu ouvi falar sobre o quanto que a gente é egoísta de tentar rezar, orar pelas pessoas continuarem aqui... Sendo que espiritualmente talvez a pessoa já queira se desprender desse plano espiritual. Eu ouvi alguém falando isso nesse período que minha mãe ficou em coma. E aí nesse dia eu cheguei no hospital. Ela estava em coma espontâneo, não reagia, mas eu ia lá conversar com ela todos os dias. E eu sentia que ela me entendia e pedia perdão para ela. E falava também que eu estava liberando perdão para ela. Porque a gente tinha alguns conflitos assim de mãe e filho. Como qualquer mãe e filho adolescente ali, né? Tinha um pouco mais, assim. Eu tinha meus 18 anos ali. Mas eu falei pra ela, mãe, se a senhora quiser ir embora, a senhora pode ir que eu cuido do meu irmão. E nesse dia ela morreu.
Nossa.
Enfim. Voltando aqui pra outra... Eu acho esse lance do guerreira. A gente tá aqui nesse movimento de aprender a desconstruir essas palavras. Mas uma coisa, eu posso afirmar que a minha mãe era visionária. Então, desde que eu tinha meus 9, 10 anos de idade ali, a minha mãe me ensinava a ir no banco, sacar o dinheiro, tem que sacar o dinheiro antes que o banco coma, que fica pegando um monte de empréstimo em cima de empréstimo, então tem que sacar o dinheiro antes no dia do pagamento, não sei o que lá. Então, minha mãe sempre ensinou essas coisas. Uma coisa que minha mãe sempre ensinou, ó, nessa gaveta está guardada a apólice de seguro. Minha mãe tinha feito 3 seguros de vida, e só que um desses seguros era de acidente pessoal e ela faleceu de aneurisma cerebral. Então a gente conseguiu resgatar aí essa indenização, esse seguro de vida, e a gente investiu nos nossos estudos, né? Eu e meu irmão. Mas quando eu falo que eu acho que ela era visionária, porque eu sinto que ela sabia que ia partir cedo. E aí me identifica muito quando você fala, minha mãe era jovem, queria namorar também, não sei o quê. Minha mãe também. Minha mãe era solteira, tinha se divorciado do meu pai quando eu tinha ali uns 6, 7 anos. E ela também queria ir namorar, ir na balada dela. E ela falava assim, ó, Tá aqui a panela de arroz, bota meio copinho d'água, tá aqui o bife temperadinho, bota aqui, 5 minutos depois você vira. E amigão, boa sorte, tô indo pra minha balada. Então, ela, acho que ela preparou muito. Eu e meu irmão fico muito grato, eu sei que em algum plano espiritual ela tá vendo a gente aqui, eu sinto a presença dela também.
Qual o nome dela?
Dona Áurea.
Olha o nome, Áurea. Nome forte, né?
Que lindo.
É, Dona Áurea, a senhora tá dando essa audiência pra gente, quero dizer pra senhora que o seu projeto de homem feliz deu certo, como diz o Emicida, né? É, eu fico emocionado falando de mãe, eu já estava aqui, você vendo que eu estava quase chorando, né? Eu dou ele para você encerrar esse assunto, que eu já estava quase desabando.
É, Manoel, desculpa. Esse bloco, eu acho que esse bloco foi bem bonito.
Foi.
E eu queria comentar uma coisa sobre o que o João falou, assim, que também tem a ver com o que o Conte falou, que é a coisa da transmissão inconsciente, assim. A gente, como filho, às vezes a gente não se dá conta da transmissão inconsciente que a gente recebeu dos nossos pais. Às vezes a gente experimenta abandono, tem pequenos traumas em relação aos pais, mas a gente não percebe certas transmissões inconscientes que foram passadas e que são muito bonitas.
Sim.
Olha, o que você falou, né, João? Assim, o seu pai morreu muito cedo, era uma figura pública, conhecida, né? Não é... segredo para ninguém, era um cara boêmio, etc e tal. A sua mãe, você falou, era muito jovem quando te teve, tinha um desejo muito colocado no mundo, né? E isso te marcou, a perda do seu pai e essa experiência com uma mãe jovem, com um desejo muito colocado no mundo. Agora, olha o legado inconsciente de gostar da vida que os dois te deixaram, né? Porque claro. O seu pai, me desculpa se eu estiver sendo excessivo na minha interpretação, mas eu considero que ele foi um cara que gostou da vida muito.
Acho que morreu disso.
Acho que morreu de gostar muito da vida, justamente. E a sua mãe, que eu conheço, gosta muito da vida.
É.
Então, você tendo uma experiência que passa por algum tipo de privação, olha o excesso de vida que te foi legado, né? Como é que a coisa de pai...
Não troco por muita outra biografia.
E muitas vezes, viu, Manoel, desculpa, assim, só para terminar, desculpa, eu realmente estou falando demais. Desculpa, Bela, Manoel e colegas. Quando eu fui me separar da mãe dos meus primeiros dois filhos, os meus filhos eram pequenos, tinham 4 anos e tal. E um dia eu encontrei um pai de um amigo da escola. E ele falou, pô, soube que você está se separando. Eu falei, pois é, tal. Eu tava no meio do luto ali, né, de desintegração da família e tal, que é uma coisa difícil pra caramba. Uhum. Aí ele falou, cara, por que você fez isso? E o meu irmão quer se separar da mulher dele há anos, mas só vai fazer isso quando a filha tiver 15 anos. Eu falei, seu irmão é um imbecil. Porque olha o legado, olha só a cabeça da pessoa. Olha o legado inconsciente de infelicidade. O que, é que ele está dizendo para a filha dele? Mesmo sem dizer, né?
Claro. Exato.
Não realize o seu desejo.
É.
E eu não estou realizando o meu desejo por sua causa.
Nossa.
Pô, minha mãe falava muito
Deus.
Isso.
E aí conecta uma coisa maluca.
E se você quiser ser atendido, ele está com um consultório bacanérrimo em Copacabana. Ele interpreta sonhos, interpreta falas. Vai lá,
constelação familiar.
Olha, gente, eu vou dizer para vocês que esse negócio de mãe ativa, mãe moderna, a mãe Giovana está muito on. No seu videocast, Quem Pode, Pode, com Fernanda Paes Leme. Eu já estive lá, meu amigo João também. Quer ver? Dá só uma olhada no que essa mamãe faz.
Tá no ar! Mais um Quem Pode, Pode! Thaís, sabe que eu comprei aquele vibrador lá que você mandou comprar, né?
Comprou, né? Maravilhoso?
Maravilhoso.
Qual que é?
Gente! Um beijo pra pessoa que inventou esse vibrador! Parabéns!
Bem-vindo, Jová!
Primeiro podcast da minha vida.
Para. A gente tá arrasando, né? Trazendo pessoas que nunca foram em podcast.
Nunca foi.
Que maneiro. Como que você nunca foi num podcast?
Eu recuso mesmo.
E você acha que você tem uma missão nessa vida?
Cara, a minha missão é ser um anfitrião digno de 6 pessoas que o universo me deu. Só isso.
Aí o telefone tocou e era pro Big Brother e eu falei não. E daí eu desliguei o telefone e eu senti um incômodo que eu nunca senti com um não. Porque eu falo não com muita facilidade. Pra mim, não é um problema pra mim.
Não é um problema.
Nossa.
Tem muita gente que tem problema.
Eu.
Não,
tem?
Né?
É, isso é maravilhoso. Você não, eu tenho muito. fazer alguma coisa fora. Era um desejo teu.
Eu sempre quis estar aberta a todas as possibilidades. Mas esse processo, ele foi tão importante pra mim. Eu chorei, chorei. Eu lembro que eu liguei pra Juliana e falava, não me importa se eu passei.
É.
Eu recuperei uma coisa que eu perdi há muito tempo e eu... E me fazia muita falta. Acreditar em mim enquanto profissional. E não depender constantemente da validação do outro.
Oh,
que força. Gi, você se imaginava essa entrevistadora que consegue tirar tantas confissões dos corações das pessoas? Isso era um dom desde criança?
A gente acha tão difícil falar sobre mim. Eu não sou como o João, que adora falar sobre ele mesmo.
Que bom que amigos do João falam isso, né, cara?
Eu tenho
não é só gente. Nessa, Chico.
Não, mas...
Mas então, já que eu vou falar de você, já que você não quer falar de você, foi das entrevistas mais sensíveis que eu já fiz na minha vida. Porque lembra que você... A Giovana, a gente se conhece há muito tempo, e aí ela estava estudando eu... E ela já me olhou estranho quando eu cheguei.
É.
Ela, cara, um monte de coisa que eu não sabia de você. Eu falei, é. Aí ela começou a chafurdar numa outra pessoa. Mas a verdade é que eu não quero falar de mim. Eu quero falar da sua sensibilidade, que você tirou seus preconceitos da frente, preconceitos no sentido de já me conheci e tal, e foi entrando num lugar que ninguém nunca entrou. E então isso é uma coisa de uma entrevistadora talentosa.
Com certeza. Meu amor, mas eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu acho que com o tempo eu fui me percebendo e entendendo que eu de fato fazia aquilo bem e que eu tinha uma sensibilidade. Eu comecei a entrevistar no video show e aí eu me lembro que todo final de entrevista eu começava a conversar com o entrevistado. E era muito mais legal do que a entrevista, né? Porque o entrevistado tava ali sem máscara, sem medo de nada. E a gente conseguia acessar sentimentos e uma pessoa que a pessoa não mostrava em frente às câmeras, né? E aí eu me lembro que eu sugeri ao video show. Eu falei, cara, vamos fazer um quadro onde a gente possa falar mais sobre a sensibilidade, as emoções das pessoas, sabe? Uma coisa mais sem máscara, né? Que você não tenha que ficar falando do seu trabalho, como é maravilhoso e tal. E muito mal sucedido, porque eles nunca me deram voz e nem atenção. Então, eu resolvi fazer sozinha. E aí, eu resolvi fazer num momento de maternidade, onde eu tava... entendendo a minha maternidade com a Titi, entendendo que ela era aquilo que eu precisava, estar em casa, resolvi fazer o meu canal do YouTube.
Amor
e
Jujô!
E aí, eu resolvi fazer o quadro que eu tinha sugerido ao video show, que era o Na Cama, onde eu falava pro convidado,
quase acabou com a minha vida.
Olha, eu queria muito que a gente vestisse pijama, se você puder levar um pijama, não tá muito maquiada. A entrevista é na minha cama, na minha própria cama, na minha casa. Pra gente poder falar sem máscara, sem estar muito arrumada e tal. Foi um surto, foi um grande sucesso, assim, o Na Cama. E eu entendi que esses papos onde eu estava sem máscaras, me colocando ali vulnerável, mostrando os meus medos, acessava um lugar no outro onde o outro se identificava e também colocava aquilo pra fora. Né?
Então, chegava a guarda baixa.
Exatamente. Então, eu comecei a fazer isso, acho que por uma vontade e necessidade minha também, de mostrar a minha vulnerabilidade também. E com isso, o outro me trazia o mesmo. E hoje em dia, o Quem Pode, Pode, que também foi idealizado por mim e hoje está um sucesso, a Fê abraçou esse projeto, e hoje é um projeto nosso, acontece a mesma mágica, assim, sabe? E que eu costumo dizer que esse pódio, para mim, é uma joia, porque acontecem coisas ali que são maravilhosas e que me engrandecem muito como pessoa, como mulher, como artista. Acho que A gente tem uma joia, assim, na mão mesmo,
você
sabe?
Você é maravilhosa, entrevista. Você é a única pessoa que entrevistou minha mulher na vida. É minha mulher nunca... Minha mulher não deu entrevista pra ninguém. E aí, na entrevista que ela dá pra você, ela fala aquele absurdo que ela falou.
Foi maravilhoso.
Que maravilhoso. Foi maravilhoso. Deu um problema.
Fora... Aliás, a entrevista com vocês dois foi incrível. Até hoje, né? Viraliza, vocês estão convidados também, se quiserem.
Eu vou quero a minha ovelha. Eu quero a minha ovelha. Assiste que você vai entender. Amores do meu coração, a gente vai fazer um rápido intervalinho, porque, ó, acabou a água do copinho. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre a coroação do rei Charles III. Aí eu pergunto para você, com que roupa você que está do outro lado iria se você fosse convidado? Pois é, conta para gente na hashtag Papo de Segunda no GNT se você ia respeitar as regras de vestimenta ou se você ia quebrar tudo, ia do seu jeito e ia escandalizar a festa do rei. Pois é, um outro toque que eu queria dar para vocês, que é muito bacana, hoje à meia-noite tem a estreia do documentário O Outro Mundo de Sofia, com a história de Sofia Langenbach, uma menina de 13 anos com a síndrome rara e da mãe dela, a Getty, que se tornou a maior ativista de cannabis para fins medicinais no Brasil. E tudo isso para tratar a Sofia. E aí tem a participação do pastor Henrique, que eu amo de coração, neurocientista Siddhartha Ribeiro, e dele, o nosso Chico Bosco. Chicão, dá um spoiler pra gente desse doc.
Cara, eu dou com o maior prazer. A gente tá com o tempo completamente estourado, mas a Getty é uma liderança política brasileira, hoje social, muito importante. Um beijo enorme pra Getty.
Beijo, Getty.
Pessoa maravilhosa, né, João? E tá realizando um trabalho que é muito importante, cara. A gente... Todo mundo que tem um olhar esclarecido para a sociedade brasileira e global sabe que política de droga tradicional é um desastre. Uhum. Produz a violência que supostamente pretende combater, né? Então, essa dimensão desse assunto a gente conhece. Agora, a Getty, junto com outras lideranças, né? Mas esse documentário mostra uma outra dimensão desse problema, que é a seguinte. Nos últimos anos tem tido muita pesquisa científica sobre benefícios de determinadas substâncias que são proibidas, entre elas a cannabis. E esses benefícios são da ordem assim, de curar pessoas com doenças graves.
Claro.
Doenças que prejudicam muito a vida da pessoa. E a Getty entrou nessa luta, como o documentário vai mostrar, por conta do sofrimento da sua própria filha e está encampando aí um movimento político que deveria ser, é do interesse de toda a sociedade brasileira. Então, recomendo muitíssimo que todos vejam um extraordinário
documentário. Vamos rodar aí um pedacinho para a galera ver que está em casa. Ver um pedacinho, tá bom? Vamos lá. E acá estamos nós outros com esse amor de Joe. Coisa boa ter você aqui, Giovanna Eubank. Vem cá, você está acompanhando a gente aí, sabe que nesse fim de semana teve a coroação do rei Charles III da Inglaterra. Eu digo para você que poucos de nós aqui, com exceção do João, temos roupa para ir num lugar desse. É por isso que a gente agora debate o tal do dress code. Você gosta de botar um terno, botar um longo, botar um salto, ou você vai do jeito que te der na telha? Pois é, vem aqui na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e diz como é que você lida com esse negócio de dress code, ter que botar uma roupa X ou Y para uma situação específica. Dress code, no seu caso, Gil, ele é inconveniente ou ele é chique? Ou muitas vezes ele é os dois ao mesmo tempo?
Eu acho que o dress code é chique, mas ele é um pé no saco, né? Eu acho que não tem coisa mais chata do que você se vestir para ir num casamento, por exemplo. Por que você tem que ir de longo? As mulheres, principalmente, você...
Eu vou de longo também.
É um saco, não é?
É, eu acho. Sapato dói, né?
Ai, é. Salto.
Agora, sabe o que me irrita mesmo? Ah. Desculpa, até... Vou dar uma tosse longa e eu vou parar. Pronto, olha aí. O que me irrita é agora as pessoas que pedem cor. Isso me mata. Ai. Outro dia me pediram uma festa, uma amiga minha, não lembro se foi você, falando assim, vem um de roxo. Falei, não vou. Não vou, não me vejo de roxo. Roxo eu acho inconveniente, roxo.
Isso é chato também.
Porra, você tem que arrumar roupa roxa e bonita.
Mas os meus amigos me chamam de tons pastéis. Que no dia do meu noivado eu coloquei isso aí, tons pastéis.
Você botou tons pastéis?
Coloquei,
aí,
cara.
Aí o pessoal do Guarujá chama de tons pastéis. PP.
Isso aí, o cara que absurdo um pastel, cara. É igual já me disseram, ah, vem de ocre. O que, que é ocre? É, inclusive, Ray Charles não chama o João, que você viu que ele não vai botar a cor que o senhor pede. Eu queria, inclusive, ver quais foram os looks dessa coroação do rei. Nós temos aí, Bela, alguns desses looks para mostrar pro pessoal. Vamos ver aí.
Essa foi de dourado.
Ó.
Na chuva.
Aí começou os looks, ó.
Olha, bolo, né?
E esse chapéu, gente?
Quando chegar a ala das baianas, você...
Tem que botar um sambão aí, né, cara?
O de ala, hein?
Olha só.
Olha.
Se guarda... Cara, se guarda-chuva no centro de São Paulo já fura o olho da pessoa, aquelas pessoas andando, esse chapéu deve ser mais ou menos isso, né, cara?
Príncipe Harry sozinho, coitado.
É, cara.
Não, tem bastante gente muito elegante e também aí, ó, tem umas alegorias,
ó,
né?
Isso aí é carnaval, velho. Olha lá, ó, Sapucaí. Ah.
Eu achei o mais elegante o cavalo, sinceramente. O cavalo tava com um penacho bonito.
João, eu tô curioso para saber que tipo de dress code faria você, além do roxo, obviamente, que tipo de dress code faria você não ir na festa? Tipo, ah, vem assim, você... Não vai rolar.
É roxo.
É roxo.
Não, cara, eu acho que dress code que não condiz com o ambiente, onde você tá, o país que você tá. Então você tá no Rio de Janeiro, verão, 40 graus, vem no meu casamento em Bangu, terno, passeio completo. Não, gente, vamos liberar a gravata. Aquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro, mesmo como eu odeio restaurante chique, atenção você que tem um restaurante chique, que possui um restaurante chique. Se o seu restaurante chique é no Brasil, no Rio, perdão, flexibilize. Uma havaiana vai ter que ter. Uma bermudinha, um linho. Vai ter que ter, querido. É cafona, é brega. E não fala português. Cafona! Caetano Veloso. Eu não vou usar terninho banana nenhuma.
Não vai, né?
Não.
Não pode ser nenhuma, tá certo.
Eu gosto de me vestir mais discreto. Eu sou assim, João.
É uma característica sua, né, João? Gente.
Eu gosto de passar batido.
Eu noto, assim.
Despercebido.
É. Eu boto,
não vou chamar muita atenção.
Eu boto um vestido leve, um coque alto, um brilhante que foi de vovó, só porque eu lembro muito dela, ó.
E vai, tá tudo resolvido. Ô, Joe, você é muito elegante. E aí, volta e meia, eu vejo você com as roupas legais. Tem algum trabalho que exija dress code diferente, assim? Existem trabalhos que pedem?
Ah, sim, né? Existe, mas... hoje em dia, eu acho que a gente tem mais liberdade... Assim, sabe? Acho que até um casamento, não sei. Acho que a gente, hoje em dia, a gente consegue ter mais liberdade de poder escolher mais o que tem a ver com a gente e com que a gente se sinta mais confortável. Porque não vale de nada um dress code onde você não tá se sentindo bem, não tá se sentindo confortável, né? Mas...
Se tem dress code, a gente, em geral, tá se sentindo desconfortável.
Geralmente...
Nunca ninguém fala assim, venha na minha festa, venha de sunga e sandália.
Mas hoje em dia, acho que não tá mais assim, né? Tão a ferro, não. Assim, não tá?
Mas aqui no Brasil também ninguém respeita também, né?
Por isso que eu só respeito o dress code da França.
Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, vou dizer pra vocês, beijo no coração. Acabou o nosso papo de hoje, tá, meus amores?
Jô,
obrigado. Coisa obrigada, mais maravilhosa, gente. receber você aqui. Feliz Dia das Mães pra você. Feliz Dia das Mães pra vocês também que estão acompanhando a gente.
Beijo, dona Gilda.
Obrigado, dona Gilda.
Manda
obrigado, dona Ivanete.
Maninha, Débora.
Aí, ó.
Beijo
pra todos vocês. Quarta-feira nos vemos,
vovó,
no encontro. E semana que vem estamos todos juntos aqui novamente. A luz começa a baixar devagarzinho. Ó, bem devagarzinho isso. A gente começa a levantar. Eu vou lá, abraço, João. Vamos lá, João. Levanta, me abraçar.
Vou levantar.
Isso, venha. Um abraço.